programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Queremos acolher com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da transmissão da Rádio Arca da Aliança, Web Rádio Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova, Web Rádio Santa Rosa de Lima. Quero nesse momento acolher com carinho a Carol. Seja bem-vinda, Carol.
Olá, padre. Olá, ouvintes. Nessa edição de número 250 do programa Vida Pastoral. É uma alegria estar de volta no programa que está cheio de notícias, cheio de aniversariantes. Hoje a gente tem alguns e algumas novidades da nossa diocese.
Olá, Júlia. Seja bem-vinda.
Olá, Padre Gélio. Olá a todos os nossos ouvintes, a Carol, a Tina. É muito bom estar novamente aqui no programa, estar com vocês. E que vocês possam aproveitar muito essa edição 250 do Vida Pastoral.
Acolhe com carinho também, Albertina. Seja bem-vinda, Albertina.
Obrigada, Padre Gélio. É muito bom estar com você, com a Carol, com a Júlia e com os ouvintes.
Preparamos o nosso coração para acolhermos a Palavra de Deus.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Marcos, como eu já disse em outro programa da Vida Pastoral, vai ao longo do capítulo 1 até o capítulo 8, tentando responder a pergunta: quem é Jesus? E hoje a gente acabou de ouvir no Evangelho, na verdade ele finaliza o Evangelho de hoje com essa indagação também. No décimo domingo, a liturgia falava que Jesus é aquele dominador das doenças, potências demoníacas. Nesse décimo segundo domingo, Jesus é apresentado como aquele que domina os mares. O mar sempre foi visto por muitos povos como algo incontrolável, dominado pelos deuses, até também dominado pelos males. O mar sempre foi visto por muitos povos como algo incontrolável, dominado pelos deuses, dominado pelo mal. Quando incontrolável, agitado, pode causar pânico. Como recordamos, por exemplo, o tsunami na Tailândia. Aquele terremoto, na verdade, que acabou matando mais de 11 mil pessoas. Além da força do mar incontrolável, também tinha para os judeus a questão do mar como um lugar de perigo, porque pelo mar vinham os grandes impérios que dominavam então o povo judeu. Diante desse evangelho cheio de simbolismo, é um convite a perceber quem é Jesus para mim. Diante desse fato no qual Jesus estaria dormindo, aparentemente, fica também a pergunta: alguém pode dormir diante de uma tempestade em pleno mar? Hoje ainda percebemos que os fenômenos da natureza nos causam medo, mas não mais o temor diante da natureza, pois muitos dos fenômenos, como vendavais, terremotos, são procurados explicações científicas. Por isso, não o medo desses fenômenos, mas em si o que eles causam em cada um de nós. Diante desse evangelho, Percebemos então que muitas pessoas, muitos cristãos, querem um Deus segurança para a sua vida, que resolva os problemas pontuais. Ou seja, quantas pessoas buscam a Deus somente diante da dor, da doença, da dificuldade? Nossa fé não deve ser uma fuga e nem uma irresponsabilidade. Ou seja, quando buscamos consolação individual, e é importante a gente buscar a Deus mesmo diante das dificuldades, quando buscamos soluções imediatas, não seria uma falsa fé? Pois muitas vezes queremos utilizar Deus para proteger e ser somente a nossa segurança. Devemos então buscar Deus em todos os momentos da nossa vida. Ainda mais, nossa fé deve ser tão firme e verdadeira que deveria ser um verdadeiro abandonar-se em Deus. Ou seja, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das dificuldades, até mesmo quando aparentemente Deus está dormindo, porque aparentemente Deus não se importa conosco, porque estamos sofrendo, ter a certeza que nenhuma dificuldade irá nos vencer, porque Deus já venceu todas as dificuldades e porque Deus nos ama e Deus se preocupa com nós. Por isso temos a certeza que tudo será resolvido. Tenhamos a mesma paciência de Jó, como nos fala a primeira leitura, no qual Jó também viveu tantas dificuldades, mas teve a fé e a paciência para esperar o tempo de Deus, a ação de Deus também em nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer.
Oh, Deus te Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Acabamos de ouvir Noites Traiçoeiras. Vamos agora para o quadro Você Sabia?
Você Sabia?
Conheça o simbolismo da imagem de São João Batista. No dia 24 de junho, a Igreja Católica celebra a solenidade do nascimento de São João Batista, santo que, juntamente com a Santíssima Virgem Maria, é o único a ter aniversário natalício recordado pela liturgia. São João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo, que era seu primo. Em sua missão de adulto, ele pregou a conversão e o arrependimento dos pecados manifestos através do batismo. A imagem de São João Batista é um grande ensinamento sobre a vida e a obra deste grande santo. Ele foi o precursor de Jesus Cristo, anunciando a todos que o Salvador estava chegando. Em sua imagem, a mão direita levantada simboliza sua pregação nas margens do Rio Jordão. Ele percorreu toda a bacia do Rio Jordão pregando a penitência, a conversão, o arrependimento e o perdão dos pecados. Ele é o último dos profetas. A concha que ele segura na mão esquerda simboliza sua missão de batizador. Com efeito, Batista não é propriamente um sobrenome, mas sim uma função, ou seja, João, aquele que batiza. A flâmula de São João Batista contém um texto em latim que quer dizer "Eis o Cordeiro de Deus", que representa o momento em que ele viu Jesus e disse aos discípulos "Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo". Já o Cordeiro completa esta frase, pois simboliza o próprio Jesus Cristo. A cruz de São João Batista tem 2 significados. Primeiro, representa o anúncio de Jesus Cristo como Salvador. Em segundo lugar, a cruz simboliza também o martírio de São João Batista ao pressagiar a morte de Jesus. Por último, seu manto vermelho simboliza a morte, pois ele foi um mártir da justiça e da verdade.
Padre, o senhor sabe nos explicar por que São João também é um símbolo das festas juninas e julinas que a gente tem aqui em todo o Brasil?
Sim, porque a figura de São João Batista, então, está aliada à fogueira. Por isso a gente diz também fogueira de São João Batista. Então, estamos vivenciando o mês de junho. E recordar, então, que existe uma tradição antiga no catolicismo, na qual, então, as duas primas, Isabel, a mãe de São João, e Maria, a mãe de Jesus, combinaram quando nascesse João Batista, então Isabel acenderia uma fogueira no topo de uma montanha para avisar então sobre o nascimento de seu filho. Então, quando nasceu João Batista, essa fogueira foi acesa. E provavelmente era uma montanha, porque o Evangelho fala então que Maria visitou a sua prima Isabel nas montanhas. Por isso, de longe foi avistada essa fogueira. E falando em fogueira, Carol, nós na nossa diocese temos uma cidade, São João do Itaperiú. E essa cidade é considerada o lugar onde tem a maior fogueira do estado. São mais de 33 metros E todo ano é realizado, então, uma grande festa nessa cidade. Porém, devido à pandemia, provavelmente esse ano não acontecerá também, né?
Sim, é uma cidade que tem festas tradicionais de São João, né? Caso alguma paróquia ainda comemore, vamos dizer, com um drive-thru, né? De festa junina, também procure a sua paróquia, procure a comunidade mais próxima também para ajudar as comunidades e paróquias nesse momento.
Eu tava lendo que o nome de festa junina, ela começou porque era a festa joanina, justamente por ser de São João. Só que dela foi mudada pra junina.
Isso
porque dela foi mais associada a junho do que ao santo. Por isso que ficou junina e julina. Mas no início era...
Joanina. Já refletimos então o evangelho desse domingo. E agora vamos para o quadro de entrevista.
Entrevista.
De junho é o Dia Internacional de Combate às Drogas, data instituída pelas Nações Unidas para conscientizar a população sobre os problemas causados pelo consumo dessas substâncias, que inclui o álcool. Por isso, preparamos uma entrevista com os coordenadores da Pastoral Antialcoólica da Diocese de Joinville, José Eduardo de Oliveira e Valdecir Valcanaia. Este grupo, que completará 27 anos em setembro, já ajudou centenas de pessoas e famílias na prevenção e no combate ao alcoolismo e à dependência química. Sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Então vamos às perguntas. Vocês assumiram a coordenação da pastoral neste ano. Podem nos dizer quais as motivações para aceitar este grande desafio?
Bom dia. As motivações são várias, né? Primeiramente porque... eu vou falar de mim, né? Eu posso falar de mim, eu sou um dependente químico também, em recuperação. Então, eu conheci esse trabalho, digamos, pela dor.
É o José Eduardo, né?
Isso, desculpe. Meu nome é José Eduardo, tenho 40 anos, né? Estou na pastoral antialcoólica há 8 anos, né? E nos próximos 2 anos, estou como coordenador diocesano. Então, como eu vinha falando, eu também sou um dependente químico, enfrentei o problema da dependência, enfrento, né? Porque a dependência química é uma doença... incurável, né? Então nós temos que esse tratamento ele é contínuo, é sempre. Então eu vi de perto a excelência desse trabalho, né? O que esse trabalho faz com as pessoas, com a vida das pessoas, a transformação que acontece. Então esse foi o principal motivador, assim, no meu caso, para eu ter assumido, ter colocado o meu nome. Essa vontade de retribuir e de multiplicar aquilo que eu recebi da pastoral antialcoólica.
Bom dia, eu sou Valdecir Valcanaia, tenho 52 anos e estou 10 anos na pastoral antialcoólica. Eu vim para a pastoral, primeiro para dar um migué na minha mulher, né? Minha situação estava bem crítica e eu digo, vou lá, eu vou fazer uma média, arrumo a minha situação, depois eu volto a beber de volta. Mas chegando na pastoral, eu fui pego pelo coração. Porque já vem de berço, não vai de servir, né? De ajudar o próximo. E a pastoral me ensinou muito mais sobre isso, como servir. Como é gostoso você ajudar quem está no chão e ver aquela pessoa depois erguida. Isso incentiva muito, assim. Então, foi por isso que eu vim. Eu vim pela dor e hoje em dia estou pelo amor, de poder servir.
Bom, a pastoral antialcoólica, ela atua nessa problemática principalmente com os grupos de autoajuda, né? Hoje, na região de Joinville, nós temos 12 grupos de autoajuda. Já fomos 21, mas a pandemia, né, a gente sabe que teve essa dificuldade. Hoje somos 12, voltando agora, né? E com força total. Então, além dos grupos de autoajuda, que é onde as pessoas que têm um problema vão, trocam experiência, falam das suas dificuldades, superação, enfim, né? Se apoiam uma na outra. A gente chama que é uma grande irmandade, onde todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Que é ajudar o próximo com relação à dependência do álcool e à dependência de drogas. Né? Nós também temos uma sede, né? Nessa sede nós realizamos retiros espirituais, orientação familiar, as pessoas que têm assim, é importante a gente dizer que o alcoolismo não existe um único tratamento, né? Depende o grau de dependência, né? O estágio em que o dependente se encontra. Em alguns casos, por exemplo, a pessoa precisa de uma internação. Outras até de uma intervenção clínica, precisa de um medicamento para controlar a ansiedade, a depressão, né? Então, esse tipo de orientação nós também fazemos, né? Nós não dizemos, ó, essa receita é dessa forma que você vai encontrar a cura, vai conseguir estacionar o teu mal. Mas a gente orienta através da nossa experiência, dessa troca de experiência. Então, basicamente, hoje, eu posso dizer que além dos grupos de autoajuda, né, nós temos a sede da Pastoral lá como um espaço de orientação familiar e de convívio também familiar das pessoas que já são ingressadas na Pastoral. Realizamos eventos de dia dos pais, dia de mães, datas festivas, né, onde nos reunimos e compartilhamos a nossa alegria entre nós sem a bebida alcoólica, né, para mostrar que é possível ter essa diversão e essa alegria verdadeira.
E nós temos também o grupo itinerante, que a gente leva a Pastoral Antialcoólica para as comunidades que não têm. Quem quer conhecer o trabalho, né? E a gente faz muita CIPAT em empresa. A gente faz o mesmo trabalho, a gente vai nas empresas, tudo na mesma metodologia de sob cima de testemunho de vida. A gente vai lá, a gente não diz que nós somos contra a quem fabrica, quem vende e quem consome álcool. Nós somos a favor de quem quer parar. Nós estamos lá para dizer que o álcool pode levar você nessa situação aqui. Se você quiser, nós podemos ajudar. Aí nós temos o grupo de casais, que se reúne uma vez por mês também, lá na sede, né? E temos grupos de mulheres, que se reúnem também uma vez por mês, lá na sede, nos sábados à tarde. E às vezes tem mulheres que não se sentem bem dentro da sala de autoajuda, aí vão lá no sábado, lá tem umas palestras, tem pessoas que com o mesmo problema, né? E se torna mais fácil para elas se abrir, porque é complicado você assumir um... Você tem um problema. Então, por isso que tem esses grupos separados, né, que fazem e que ajudam, né?
O grupo itinerante, ele faz um trabalho muito forte na área de prevenção. Como o Valdecir falou, nós vamos em empresas, principalmente em escolas, né, falar para os jovens sobre a dependência, sobre o perigo. Não aquela fala que assume aquele caráter proibitivo. O jovem não gosta disso. A gente precisa levar informação, e é isso que o Grupo Itinerante faz, através do nosso exemplo, através de vídeos, né, de textos, de apresentações de mídia, enfim, que nós fazemos com o Grupo Itinerante, nós estamos levando para o jovem e municiando ele de informação de que quando ele se deparar com a situação de usar e não usar, ele vai ter uma informação, opa, aquilo ali pode me trazer um prazer, mas é um prazer momentâneo e que vai me acarretar num prejuízo futuro. Então, esse é o papel do Grupo Itinerante.
E depois do mal já instalado, e o que a família pode fazer para reverter essa situação de dependência?
Olha, aí é bastante complexo, mas eu diria assim, que o primeiro passo é procurar auxílio de alguém que entenda o problema, né? Porque a gente está falando de uma doença, a gente não está falando de um desvio de caráter ou de um desvio moral. É uma doença. E quando instalada, ela precisa ser tratada como doença. É, como eu falei ali, não existe um único caminho para se tratar a dependência, né? Algumas pessoas vão precisar, basta um grupo de autoajuda e ali ela vai conseguir. Outras vão precisar de uma internação, outras de intervenção de acompanhamento psicológico, psiquiátrico até, desculpa. Enfim, então a família, ela tem que procurar auxílio nos lugares corretos, né? A Pastoral Antialcoólica é uma, nós temos os nossos irmãos de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que é importante nós falar que são... instituições que estão aí desde mais quase 100 anos, Alcoólicos Anônimos, então eles têm uma vasta experiência nisso. Então eu diria que procurar ajuda, auxílio especializado no primeiro momento é o ideal, para se informar de que formas vai poder ajudar aquela pessoa.
E quais são os projetos da Pastoral?
Bah, muitos. Não sei porque a gente ficou um ano e pouco parado, né? Então assim, a gente vem com um monte de ideia, um monte de coisa para levar para frente, né?
Uhum.
Então, assim, como você falou, nós temos bastantes projetos, né? O primeiro, assim, o que é o mais, o fundamental para nós, é expandir os grupos de autoajuda. Quanto mais grupos de autoajuda nós estiver atuando em mais regiões, mais pessoas serão alcançadas pela metodologia da pastoral antialcoólica. Nós somos hoje uma pastoral diocesana, mas atuamos, infelizmente, só na região de Joinville. Uhum. E queremos expandir isso, né? Até quero agradecer aí o Padre Gélio, que está nos ajudando nesse sentido, né? De fortalecer a pastoral em outras comunidades, né? Da paróquia, né? Outras cidades. Enfim, então nós pretendemos, ao longo desses próximos dois anos, né? Estar pelo menos aí em mais duas ou três cidades da diocese de Joinville.
E olha só, obrigada por vocês estarem aqui, né? Obrigada pelas informações. É bem úteis para a comunidade, né? E vocês querem deixar alguma mensagem final?
Sim, eu gostaria só de dizer que, primeiramente, agradecer a vocês pelo espaço, né? Sempre é importantíssimo falar sobre esse tema em qualquer canal, em qualquer local, né? E queria dizer assim para a comunidade, para todos que nos ouvem, que a pastoral antialcoólica, ela atua nessa temática, né, nesse problema complexo, né, que é o álcool e drogas, né, mas ela também corrige hábitos. Ela corrige hábitos errados. Muitas vezes o problema não é o álcool a droga. Muitas vezes o álcool a droga é a consequência dos hábitos errados e da vida errada que a pessoa leva. Então quero deixar assim a mensagem para a pessoa pensar de que forma ela está levando a vida, de que forma ela está vivendo. Às vezes ela reclama que determinada situação na vida dela não está dando certo. Poxa, mas o que, que eu estou fazendo de errado, né? O que, que eu estou plantando para colher o resultado?
Mas o problema tem solução. Só depende de você querer. Então nós estamos com a porta aberta, tá bom? Amém, um bom dia a todos.
Muito obrigada.
Agradecemos então imensamente ao José Eduardo e também ao Valdecir. E lembrando o quanto é importante essa pastoral antialcoólica em nossa diocese e todo o trabalho realizado durante esses 26 anos. Agora partimos para o quadro de notícias, Diocese Informa.
Notícias da Diocese.
Escola Diocesana de Comunicação abre inscrições para curso online. Em 2021, a Escola Diocesana de Comunicação vai acontecer pela primeira vez na modalidade online de ensino à distância. Este já era um desejo e necessidade antigos da coordenação e que, no contexto atual, se torna fundamental. As inscrições podem ser feitas até 27 de junho pela Studium, que é o Centro de Formação da Diocese de Joinville, no site www.eadstudium.com.br. O conteúdo do curso será dividido em 9 módulos à distância, em vídeo, 4 oficinas presenciais e encontros interativos online. A inscrição tem custo de R$ 150,00 e dá direito a todo o conteúdo. Lembrando que também existe a possibilidade de participação de alunos de outras regiões do Brasil. Todos os módulos são apresentados e conduzidos por profissionais capacitados e com experiência em suas áreas de atuação. No site da Diocese tem um passo a passo explicando como realizar a inscrição pelo site da Studio.
Boa Ação é Doação. A campanha Boa Ação é Doação teve um segundo dia D, mas desta vez na Cúria Diocesana. Toda primeira sexta-feira de cada mês, os funcionários participam de uma celebração eucarística. Mas no mês de junho, a missa aconteceu no dia 11, para marcar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Em um dia de que tanto se falou que o coração de Jesus pulsa de amor pela humanidade, foi a vez de todos os colaboradores retribuírem esse sentimento ajudando o próximo. As doações recebidas encheram 2 carrinhos de supermercado e foram destinadas a quem precisava. Mesmo com as arrecadações do Dia D de Pentecostes, realizado em 23 de maio, e dos funcionários da Cúria no dia 11 de junho, a campanha Boa Ação é Doação continua até 4 de julho, pois são muitas as famílias que enfrentam as dificuldades. Os alimentos podem ser entregues nas 65 paróquias da Diocese, na Cúria Diocesana e no Lar Betânia.
No último dia do 7º Multicom, que aconteceu no dia 11 de junho, a Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville lançou o Manual de Comunicação, um material que tem por objetivo auxiliar todos os pasconeiros durante a realização das atividades das pastorais de comunicação das paróquias. O material apresenta os e-mails e telefones da Assessoria de Comunicação e os serviços prestados pela equipe. Ele fala como funciona a pastoral da comunicação e traz dicas sobre o uso dos logotipos da Pascom, o que é preciso levar em consideração ao comunicar e os principais bancos de imagens para utilizar fotos e vídeos com segurança. Além disso, explica o que é necessário ao escrever uma notícia ou comunicado. E o manual de comunicação está disponível em PDF no site da Diocese.
Jubileu de Ouro. No dia 26 de junho, a paróquia São José Operário vai comemorar 50 anos de existência. Em preparação para este dia, a paróquia realiza uma novena do dia 18 a 26 deste mês. As celebrações serão transmitidas pelo Facebook da paróquia e acontecem de segunda a sábado, às 19h30, e no domingo, às 19h. Na noite de comemoração, dia 26 de junho, a missa será presidida por Dom Francisco Carlos Bá, às 18h, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Diocese de Joinville.
Neste sábado e domingo, dias 19 e 20 de junho, a Fundação Padre Luiz Facchini realiza o Dia da Cuca aos finais das missas na paróquia Nossa Senhora de Belém. Cada pedaço custará R$12 e todo o dinheiro arrecadado será revertido para a Fundação, que precisa de ajuda financeira. Portanto, o convite é para toda a comunidade. Participe das missas e compre um pedaço de cuca. Os sabores vendidos são de abacaxi, farofa, banana, abacaxi com vinho e maçã. Também terá bolo nega maluca e bolo de cenoura. Devido ao grande número de vendas nas últimas edições do evento, os pedaços poderão ser reservados pelo WhatsApp pelo número 98479-8519.
Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro preparou uma novena para celebrar o Dia da Padroeira. A programação vai acontecer de 18 a 27 de junho e contará com a participação de alguns padres da diocese. Aos finais de semana, a novena também será transmitida ao vivo pelo Facebook da paróquia.
Dia de São Luís Gonzaga. A paróquia São Luís Gonzaga, do Barretinga, em Araquari, comemora no dia 20 de junho o dia do seu padroeiro. Como forma de preparação para a festa, 17 a 19 de junho será celebrado um tríduo e no dia 20 uma missa solene às 19h30. A participação poderá ser presencial ou online, pela transmissão ao vivo no Facebook da paróquia. Acompanhe!
Situação dos imigrantes em Joinville preocupa a diocese. A situação de insegurança social dos imigrantes que chegam a Joinville, vindos principalmente do Haiti e da Venezuela, preocupa a diocese e um grupo de pessoas que tem contato direto e frequente com eles, ajudando-os em diversas questões de sobrevivência. Na terça-feira, dia 15 de junho, houve uma primeira reunião na Cúria Diocesana para tratar do assunto. O coordenador diocesano de pastoral, Padre Gélio Silva do Nascimento, explica que a intenção é rearticular com a comunidade e algumas instituições um serviço de apoio aos imigrantes. Os participantes da reunião destacaram a necessidade urgente de unificar e otimizar as ações em prol dessas pessoas. Outras reuniões serão realizadas.
Como a cidade de Joinville tem um grande número de imigrantes, então é importante esse trabalho social, mas também um trabalho religioso, através de celebrações e encontros que a gente possa propiciar, seja aos haitianos, venezuelanos e outros países que chegam até a nossa cidade também.
Para saber mais informações sobre essas notícias e tantas outras que acontecem na nossa diocese, acesse www.diocesejoinville.com.br.
Nos alegramos com os aniversariantes, padres, diáconos, que estarão comemorando do dia 19 a 23 de junho.
Aniversariantes da semana.
Hoje temos dois aniversários de diáconos. Um deles é o Ivandré de Souza. Ele faz aniversário de nascimento. Ele é da paróquia Cristo Ressuscitado, aqui de Joinville. E também aniversário de ordenação do diácono Alfredo. Ele é também comemora hoje, né, como eu disse, e ele é da paróquia Senhor Bom Jesus do Aventureiro. O padre que comemora aniversário de nascimento será amanhã, que é o Anderson Pitts. Ele é da São João Batista do Jardim Iririú. E comemora também aniversário de ordenação o Monsenhor Bertino, que está aqui na Catedral de São Francisco Xavier. Ele comemora essa data no dia 22 de junho.
Parabenizamos então todos os padres e diáconos de aniversário, mas também você que está em casa e está nos acompanhando, faz aniversário então de nascimento, aniversário de casamento. Deus abençoe a cada um de vocês. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam. Pedimos nesse momento a Carol para o seu recadinho final.
Obrigada, padre, novamente pelo convite, por me receber aqui no estúdio de novo. É uma alegria sempre estar aqui. Um bom final de semana para todos. Vamos nos cuidar, porque a pandemia ainda continua forte. Vamos também ver as datas de vacinação, todo mundo fica bem atento a isso. Convido também vocês a seguirem nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Sejam inscritos, não perca nenhuma live que virá nesses próximos dias.
Também passo a palavra a Júlia para o seu recado final.
Foi muito bom estar mais um programa aqui com vocês. E se você pegou o programa pelo meio, não tem problema. Você pode escutar ele completo. Ou se você quer escutar ele de novo, também não tem problema. Pelo Spotify da Diocese. Lá tem o programa gravado direitinho para você escutar também. E se você ainda não assistiu nenhum vídeo sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, fique ligado nas redes sociais da Diocese, no Facebook, no Instagram e no YouTube, que até o final do mês de junho, toda segunda, quarta e sexta, serão postados vídeos às 18 horas sobre uma das promessas.
Agora passo a palavra, então, a Bertina, para o seu recado final também.
Desejo a vocês um ótimo final de semana. Foi ótimo estar com vocês novamente e espero estar novamente aqui no próximo fim de semana.
Então, estamos no mês de junho. Queremos pedir a intercessão do Sagrado Coração de Jesus para que o nosso coração possa cada vez mais assemelhar-se com o coração dele. Por isso, rezemos. Jesus, manso e humilde de coração,
fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos o Deus todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.